Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes. 13 horas aqui em Washington. João Santa Rita ao microfone. Nesta quarta-feira, 30 de agosto, foi o dia em que Timor-Leste votou em referendo a favor da independência da Indonésia. Isso foi em 1999. Hoje aqui em Washington estamos com 24 graus centígrados. A produção é de Mariano Bartolomeu, a assistência técnica de Wagner Roberts. Vamos começar por ver as notícias a esta hora. A tempestade Harvey volta a atingir os Estados Unidos, desta vez o estado da Louisiana. O secretário de Defesa americano diz que não se esgotam a possibilidade de soluções diplomáticas com a Coreia do Norte. À nossa frente, hora e meia de programação, eleições continuam em foco. Organizações da sociedade civil querem que, portanto, a oposição se una.
Que os partidos da oposição se unam para que, em conjunto, convoquem o povo com apoio do artigo 47... da Constituição, que nos confere o direito à manifestação.
Temos também declarações de analistas que pedem a partidos que tomem posições para garantir que não há crise pós-eleitoral, e a Comissão Nacional Eleitoral ameaça representantes dos partidos que não quiserem assinar atas. A oposição responde:
não vamos parar por aqui, vamos continuar a trabalhar na perspectiva não de reclamar vencedores, mas reclamar procedimentos.
Vamos também ter reações a resultados no Kwanza Sul e no Namibe, onde o MPLA analisa o porquê da perda de um deputado. Fique connosco. Mas para já vamos às notícias internacionais com o Álvaro Lugero de Andrada.
E começamos em casa, João. A tempestade Harvey, que entrou hoje pela segunda vez no território americano, deixando devastada grande parte da cidade de Houston, no estado do Texas, provocou 16 mortes, milhares desalojados e prejuízos avultados. Neste momento, o Centro Nacional de Furacões informa que Harvey já provocou estragos também no estado vizinho de Louisiana, mas com menos força. Enquanto as autoridades continuam focadas em resgatar pessoas que estão em áreas isoladas e a cuidar de cerca de 20 mil desalojados, a chefe interina do Departamento de Segurança Interna, Elaine Duke, avisa que a recuperação terá de ser longa e o Estado terá de contar com o apoio do Governo Federal.
O secretário de Defesa americano, Jim Mattis, disse que os Estados Unidos nunca esgotam a possibilidade de soluções diplomáticas para a crise com a Coreia do Norte. Isto depois do presidente Donald Trump ter afirmado num tweet que conversações não são a resposta a dar à Coreia do Norte, que esta semana levou a cabo mais um teste de um míssil balístico. Trump disse que os Estados Unidos estão a conversar com a Coreia do Norte e a dar-lhe dinheiro há 25 anos, sem qualquer resultado. O secretário de Defesa americano mantém hoje conversações em Washington com o seu homólogo da Coreia do Sul para estudar uma maior colaboração em questões de defesa.
O alto comissário das Nações Unidas para os Direitos Humanos considerou hoje que os constantes comentários depreciativos do presidente americano Donald Trump em relação à imprensa e aos jornalistas constituem uma incitação à violência. Ao referir que uma grande parte dos jornalistas são pessoas muito más e desonestas, não será necessário puxar pela imaginação para saber o que poderá acontecer aos jornalistas, afirmou Zeid Ra'ad Al Hussein numa conferência de imprensa hoje em Genebra, na Suíça. O diplomata jordaniano considerou que esta situação é particularmente perturbadora, uma vez que ocorre num país que é encarado tradicionalmente como um modelo de democracia.
Os Estados Unidos efetuaram um ataque aéreo para impedir que elementos do Estado Islâmico que fugiram do Líbano tivessem entrado no leste da Síria. Na segunda-feira, centenas de guerrilheiros do Estado Islâmico fugiram da região fronteira entre o Líbano e a Síria. Essa movimentação estava integrada num acordo de cessar-fogo. A coluna seguia para uma localidade ocupada pelo grupo terrorista, situado próximo da fronteira iraquiana, quando foram confrontados com o ataque aéreo dos Estados Unidos. Uma declaração da coligação indica que o ataque bloqueou o comboio de viaturas, destruindo uma estrada e uma ponte, mas não refere o local onde a intervenção ocorreu. Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
E nesta primeira meia hora da Voz da América, de hora e meia de programação, as eleições em Angola continuam em foco e há crescentes divergências sobre o que se passou na contagem dos resultados. Diversas organizações da sociedade civil exigem uma recontagem de votos com a sua presença e, caso isso não aconteça, apelam à união da oposição no exercício dos seus direitos, incluindo manifestações. Coque Mukuta.
A sociedade civil angolana, representada em seus diversos estratos, afirma que nas eleições de 23 de agosto não houve o cumprimento da lei na fase de contagem, escrutínio, apuramento e divulgação dos resultados pela CNE. E dizem que o facto é confirmado por 7 comissários nacionais da Comissão Nacional Eleitoral. Os partidos da oposição devem se unir para, em conjunto, convocarem o povo, segundo a nota da sociedade civil apresentada pela ativista Arlete Gangá.
Neste momento crucial e grave da nossa história, propomos a nossa inclusão na recontagem dos votos e divulgação dos resultados, seguindo todos os procedimentos previstos pela lei. Não havendo flexibilidade para a nossa integração, na busca de uma solução de um problema criado pelo regime, recomendamos o seguinte: que a Igreja, em nome da verdade e da doutrina social e do sentido profético do Antigo Testamento, tome uma posição firme. Que os partidos da oposição se unam para que em conjunto convoquem o povo, a única vítima desta farsa, para que possamos repor a verdade eleitoral com apoio do artigo 47 da Constituição da República de Angola, que nos confere o direito à manifestação até a concretização e o respeito da lei. Os cidadãos saibam que, se não tomarmos uma posição alinhada e unida, jamais sairemos na neo-escravidão na qual fomos colocados pela tirania que quer manter os seus interesses cleptocráticos instalados.
Entretanto, o padre Jacinto Pio Akusanga, sacerdote da Arquidiocese de Lubango e presidente da Associação Construindo Comunidades, que participou da conferência de imprensa via teleconferência, realçou que o povo angolano vota para verem as coisas melhoradas no país.
Sim, as grandes camadas comunitárias que se encontram espalhadas por Angola vivem problemas graves e, quando pensam no voto, não é para permanecer como estão, para piorar, é para poder melhorar. E, infelizmente, o cenário que aconteceu, né, enfim, é refletido nas reclamações das forças políticas da oposição, não é? Enfim, defrauda as expectativas, enfim, de grandes comunidades. E, então, nessa altura, nós temos todo o direito, enquanto sociedade civil, enfim, vivendo com este povo, de podermos exprimir nosso posicionamento que nos assiste através do exercício da cidadania.
Da capital angolana, para a Voz da América, Coque Mukuta.
Obrigado, Coque Mukuta. Entre as organizações que assinaram a declaração, a que o nosso correspondente fez referência, contam-se a Associação Construído Comunidades, a Associação para o Desenvolvimento da Cultura dos Direitos Humanos, Friends of Angola, Movimento Kairos de Southern Africa e ainda várias individualidades. Entretanto, a Comissão Nacional Eleitoral julgou improcedente os pedidos de invalidação dos resultados provisórios das eleições gerais, portanto, pedidos esses feitos pela UNITA e pela Casa CE. Ao mesmo tempo, a CNE disse que vai instaurar um inquérito para analisar o comportamento de alguns comissários nacionais e provinciais que, segundo disse a porta-voz Júlia Ferreira, têm assumido o que chamou de uma conduta desviante dos princípios reitores do órgão eleitoral. O Manuel José foi buscar a reação dos dois principais partidos da oposição.
Micaela Weber, constitucionalista, representante junto da CNE, pela UNITA, veio em defesa dos seus comissários, dizendo não existir nada de ilegal na postura dos seus representantes. Antes, pelo contrário, a CNE é que infringiu a lei e deve assumir.
As CPEs devem fazer o apuramento provincial nos termos do que está consagrado no artigo 125, 126, 127, 128, 129, 130 e 131 da Lei Orgânica sobre as Eleições Gerais. Não foi o que aconteceu. E daí que esses comissários tenham vindo a público fazer esse pronunciamento.
O jurista e mandatário da Casa Sé, junto da Comissão Nacional Eleitoral, Lionel Gomes, considerou que os seus comissários estão tranquilos porque agiram apenas com base na sua consciência, seguindo os ditames da Constituição e da lei, face às graves irregularidades cometidas pela CNE. Gomes diz que este pronunciamento da CNE não os vai intimidar.
Não vamos parar por aqui, vamos continuar a trabalhar na perspectiva não de reclamar vencedores, mas reclamar procedimentos. E esses procedimentos têm que ser revistos sob pena de, no mínimo, que se faça nas províncias onde não ocorreu o respectivo procedimento face ao escrutínio provincial para que se reveja e se reponha a legalidade que foi cruel e barbaramente violada pela CNE com a cumplicidade de outros órgãos.
O jurista diz que quem merece inquérito é o presidente da CNE e seus colaboradores e não os comissários.
Em três províncias houve, sim, escrutínio, foi aceita pelas partes, nem restantes 15 províncias não houve escrutínio. Houve contagem de votos nulos e brancos, supostamente por intenção superior da CNE. Pronto, há aqui uma violação clara da lei e quem deveria ser punido é a CNE a partir do seu presidente e nunca aqueles que lutaram para fazer vingar os podromes da Constituição e da lei que regula, portanto, todo o processo eleitoral. E agora vem a ribalta a dizer que vão punir os únicos que efetivamente despertaram a nação e o mundo e, mais do que isso, os eleitores das irregularidades que estavam, portanto, a ocorrer.
A partir de Luanda, para a Voz da América, Manuel José.
Obrigado, Manuel. Entretanto, através do país, está-se a dar aquilo que se começou a dar logo a dia a seguir às eleições. Observadores ou representantes da oposição a rejeitarem os resultados anunciados oficialmente. No Kwanza Sul, é um caso desses, comissários provinciais dos partidos da oposição falaram hoje numa conferência de imprensa. Entre eles estava Abias Nunda, da UNITA.
O comissário Abias Nunda esclarece as razões.
Não houve a verificação do número total de eleitores votantes na província, como manda a lei. Não houve a verificação dos cadernos eleitorais das mesas para aferir o número total de votantes e não se verificou se cederam baixas nos respectivos cadernos aos eleitores que votaram. Um dos mandatários questionou a discrepância numérica constatada em relação aos números apresentados pela CEP e ao que necessitaria de tempo para a conformação da referida discrepância. A CEP ignorou pura e simplesmente, tendo decidido avançar para anúncio dos resultados finais.
De recordar que, a pedido da UNITA, não foi permitida a imprensa presente a formular qualquer pergunta, pois, segundo Samaína Bartolomeu, o plenário estava aí apenas para esclarecer alguns equívocos. É do Sumbe para a Voz da América, Fernando Caetano.
Obrigado, Fernando. Aqui a salientar que o Fernando Caetano nos disse também que o governador da província do Kwanza Sul tinha anteriormente afirmado estar disposto a colaborar com a oposição e quer que membros da oposição colaborem na governação da província. No Namíbia, entretanto, a oposição não aceita também os resultados, que mesmo assim não foram aquilo que o MPLA tinha prometido, nomeadamente ganhar todos os 5 deputados. E agora os dirigentes do MPLA interrogam-se sobre o porquê desse pequeno revés. Armando Chicoca.
Segundo dados anunciados pelo presidente da Comissão Provincial Eleitoral do Namíbe, Manuel Marques Jerônimo de Araújo, embora sob contestação da oposição, o MPLA elegeu 4 deputados e a Casa CE, 1. Carlos da Rocha Cruz Caíto, igualmente governador do Namíbe.
O povo sabe onde é que nós falhamos. O povo analisou, viu onde é que o MPLA falhou. Nosso Estado-Maior analisou com certa profundidade todo o trabalho que foi desenvolvido durante a pré-campanha e a campanha. A partir da que nós já temos anunciado que temos ganho 5 vezes naquela altura, né? E aproveito os vossos canais para parabenizar a Casa CE pelo resultado que foi alcançado. De maneira que quem sai a ganhar no fim ao cabo é o povo do Namíbe, né? Para a consolidação do processo democrático do nosso país.
A oposição continua a dizer que o
os resultados foram forjados.
Não pode haver votos forjados. Portanto, estavam lá os seus representantes, as atas foram vistas uma por uma. Temos que aceitar isso. Nós também aceitamos de forma dolorosa, mas aceitamos o perdermos um deputado.
O empresário e membro do Comitê Provincial do Namíbia do MPLA, Fernando Gomes Solinhos, disse à Voz da América que as eleições de 2017 devem servir de aviso à classe política na província. O povo está atento e o comportamento dos políticos detentores de cargos públicos deve melhorar.
Naturalmente que o meu partido perdeu um deputado, nós reconhecemos que as falhas estão localizadas, mas não podemos deixar de parabenizar a Casa CE por ter conseguido um deputado aqui, porque convenceu uma parte do eleitorado que nós em Pelá não soubemos dar a devida atenção. Repare que a nossa população reclamou muito a saúde, reclamou muito o sistema de educação, reclamou de veras a situação básica e nós temos que ultrapassar isso. Portanto, nós somos um país que temos tudo para dar certo. Temos um governo que tem que fazer melhor para dar certo. Vamos esquecer as nossas petulâncias, as nossas agressividades, a nossa prepotência e vamos dirigir a nossa população com respeito.
Namíbia, Voz da América, Armando Chicoca.
Em Malanje foram anunciados os resultados eleitorais que a oposição prontamente rejeitou. Segundo os dados oficiais, o MPLA venceu o sufrágio universal no Círculo Eleitoral de Malanje com 63.672 votos, equivalentes a 76,5%. Em segundo lugar, ficou a UNITA com 23.071 votos, equivalentes a 10,7%, e a coligação Casa CE totalizou 8,8%, com 18.994 votos. A Casa CE disse não acreditar, pois diz que só na cidade do Malanje tinha obtido mais de 15 mil votos. Isaías Soares.
Em conferência de imprensa esta tarde, na sede do Partido UNITA, nesta capital, o secretário provincial do PRS, Marinho Baião, num memorando de 2 pontos, enumerou irregularidades que vão desde o credenciamento dos delegados de lista, inadmissibilidade dos mesmos, transferência das assembleias de voto e colocação de assembleias em residências de autoridades tradicionais. Relativamente aos dados publicados hoje pela Comissão Provincial Eleitoral de Malanje, os representantes das 3 formações políticas e uma coligação de partidos considerou de falsas por ausência de escrutínio neste círculo eleitoral.
Não havendo escrutínio provincial nos dias 23 e 24 para o efeito de apuramento dos resultados provisórios, a CNE, ao divulgar os resultados provisórios falsos, incorrem ao crime contra a pátria por distorcer a vontade do povo.
O secretário provincial da Casa CE, Carlos Xavier Luiz Lucas, admitiu que a CPE criou números para favorecer o principal adversário nas recentes eleições gerais.
Da nossa comparação dos dados abstraídos das atas que foram apuradas nas mesas, portanto, a Casa CE obteve aqui em Malanje 15.000 votos e 611.
O secretário da IFENELA disse ter chegado no momento da transparência em processos eleitorais.
Que em Angola tem de haver a transparência quando há este processo que nos levará com que Angola cresça e desenvolva, não nas mentiras.
A UNITA que rejeitou os resultados momentos após a sua divulgação, reafirmou em conferência de imprensa, criticando a televisão pública de Angola de manipular as informações para dar credibilidade à atividade da Comissão Nacional Eleitoral.
Isaías Torres Malanje para a Voz da América.
Obrigado, Isaías. Entretanto, 2 analistas angolanos disseram que os partidos políticos têm a responsabilidade de diminuir as tensões, afirmando que isso deve ser feito de acordo com a lei. Venâncio Rodrigues.
O docente universitário Carlinhos da Sala considera que a maturidade demonstrada, particularmente pela juventude no dia do voto, devia ser correspondida com a vontade política e de liderança dos políticos angolanos.
Porque já fomos brindados com a coragem dos militares quando terminaram a guerra dos militares. Neste momento, o partido que diz que ganhou eleições até poderá justamente se impor e ter um poder legal. Mas não terá o poder legítimo. Ora, a legalidade e a legitimidade são indispensáveis para que haja harmonia na governança. E por isso que não há, neste momento, uma outra solução, senão fazer aquilo que não conseguiram fazer e aquilo que a lei manda. Porque quando a lei é cumprida, não há protesto. Por isso, não deve justamente empurrar o povo à frustração. É bom se meter na pele da população. Na realidade, como todos defendem esse povo, para justamente poder atender os clamores do povo.
Por sua vez, o analista André Augusto pede aos políticos que usem todos os meios ao seu alcance, no sentido de se evitar que o processo eleitoral resulte em fracasso.
O MPLA
portanto, reclamou já a vitória antes da Comissão Nacional Eleitoral Social. E depois a Comissão Nacional Eleitoral vem se pronunciar exatamente na mesma linha de pensamento em que já adiantou o MPLA. Isto pressupõe que existia, de facto, já alguma ação premeditada. Logo, isto indicia ter havido, se calhar, alguma ideia, algum pensamento fraudulento. Mas, em todo caso, para ainda nada está perdido. Nós gostaríamos de aconselhar, portanto, quer ao próprio MPLA, a UNITA, a Casa CE, a FENILA e outras forças políticas que concorreram neste pleito eleitoral, assim como a sociedade angolana em geral, em termos bastante calma, em que os políticos usem todos os mecanismos a seu alcance no sentido de poder se reverter o quadro para evitar que haja um descambamento total do processo.
Bernardo Rodrigues, Voz da América, Luanda.
Esta é a Voz da América a transmitir em português para a África. Estamos na primeira meia hora da hora e meia de emissão. Estamos a transmitir em onda média 1530, onda curta 11.195, 13.630, 17.655. Na Guiné-Bissau, toda a emissão da hora e meia está com a Rádio Capital FM 87.7. Não se esqueça, vá à nossa página na internet, voaportugues.com. Estão lá as nossas notícias, reportagens, vídeos, fotos e também no Facebook, voaportugues. Pode também mandar-nos um vídeo ou uma foto ou uma informação pelo WhatsApp 1908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Tamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Continuamos a falar das eleições angolanas. A eurodeputada portuguesa Ana Gomes manifesta-se preocupada com a situação pós-eleitoral em Angola. Ela teme que o processo possa vir a ser uma mancha no caminho democrático do país. Em entrevista à Voz da América via Skype, Gomes lamentou o facto do governo não ter permitido à União Europeia enviar observadores às eleições porque, segundo ela, não pretendia ver fiscalizada a contagem dos votos.
Eu estou convencida, foi exatamente essa a razão, porque o MPLA não ofereceu as garantias que a União Europeia pede a qualquer país onde vá observar eleições, que é de poder ter acesso a todos os lugares e designadamente aos locais onde se faz o escrutínio, onde se faz a tabulação dos votos a todos os níveis. Essas garantias não terem sido dadas, a União Europeia não foi observar. E por aí que eu própria tenha chamado a atenção que a contagem era o elemento mais crítico deste processo.
Era a eurodeputada pelo Partido Socialista Português, Ana Gomes, preocupada com as críticas da oposição de ativistas aos resultados apresentados pela Comissão Nacional de Eleições. Gomes teme que estas desconfianças coloquem em perigo todo o processo no qual, segundo ela, registou-se uma grande e tranquila participação dos angolanos.
Não servirá de nada a Angola que o Partido do Poder declare vitória se as forças da oposição que concorreram não aceitarem esses resultados e não aceitarem o processo porque esses resultados foram alcançados.
Ana Gomes refuta a tese e alguns observadores que lembram que, ao contrário de outros países africanos, em Angola o partido no poder não obteve mais de 90% dos votos, mas, segundo a CNE, em torno de 61%.
Não sou racista e não sou colonialista. Defendo para a África aquilo que defendo para a Europa, em termos de transparência, de processos eleitorais e de exigência em respeito dos direitos democráticos dos cidadãos. Não me impressiono minimamente com esse tipo de raciocínios que pretendem sugerir que há padrões abaixo dos padrões europeus ou dos padrões internacionais para eleições democráticas e credíveis, que se aplicariam à África, padrões que seriam abaixo dos europeus ou dos americanos. Não, os angolanos aspiram ao melhor em termos democráticos.
Era a eurodeputada pelo Partido Socialista Português, Ana Gomes, numa leitura às eleições em Angola.
Na página desportiva, vamos começar com o mercado de transferências do futebol europeu. Termina amanhã a janela de transferência, os olhos virados para o Barcelona, que continua a querer comprar o brasileiro Coutinho ao Liverpool. Coutinho já pediu para sair, não tem jogado. O Liverpool continua a rejeitar as ofertas. Segundo notícias na imprensa espanhola, o Barcelona terá agora oferecido 160 milhões de euros pelo Brazuca. E com a janela de transferência a fechar, fala-se agora que, caso o Liverpool rejeite, o que parece que vai rejeitar, fala-se na compra, portanto, do jovem argentino Dybala ao Juventus. Juventus quer André Gomes do Barcelona. O Paris Saint-Germain, depois de comprar o Neymar, comprou agora o jovem Mbappé ao Mónaco e, por isso, fala-se da saída de Angel Di Maria. É, para o Barcelona, talvez. É, complicadas estas vendas, trocas e baldrocas. Ei, lembram-se desse grande meio-campista do Barcelona, Xavi? De certeza que não precisa de dinheiro, mas acaba de ganhar a lotaria no Doha, no Médio Oriente. 300 mil euros. É, deve dar para fazer umas compras. Vamos agora para o ténis, para o Campeonato Aberto dos Estados Unidos. O veterano suíço Roger Federer, terceiro cabeça de série, ontem precisou de 5 sets para superar o jovem americano Francis Tiafoe. Foram precisas 2 horas e 37 minutos. Federer acabou por vencer por 3-2, parciais de 4-6, 6-2, 6-1, 1-6 e finalmente 6-4. Já o líder do ranking mundial, Rafael Nadal, derrotou o sérvio Dusan Lajovic por 3-0, parciais de 8-6, 6-2, 6-2. Hasta la vista, Dusan. Nos femininos, a salientar a eliminação da alemã Angelique Kerber, a atual detentora do título, foi eliminada em 1 hora e 5 minutos pela japonesa Naomi Osaka. 2-0, parciais de 6-3, 6-1. Auf Wiedersehen, Angelique. Sayonara. A favorita é agora a checa Karolina Pliskova. Venceu facilmente a polaca Magda Linette, 2-0, parciais de 6-2, 6-1. E aqui na Voz da América, vamos recordar o que vamos ter na segunda meia hora. Vamos falar de operadores turísticos em Inhambane acusados de fugir ao fisco. Vamos também falar de motoristas que roubam gasolina para vender no mercado paralelo. E da Guiné-Bissau, uma boa notícia para quem não gosta de trabalhar. Parlamentares lá não trabalham, mas recebem. Isso na nossa segunda meia hora. Para já vamos ficar com um grupo muito antigo, os Blind Boys of Alabama. Acabam de publicar um seu novo álbum e de lá escolhemos Let My Mother Live.
Let my mother live till I get grown. Let my mother live till I get grown. Don't leave me in a God-forsaken world all alone. Let my mother live till I get grown. I was just a boy when my daddy died. He got killed down in the mine in 1945. I remember people talking while my mama cried. I was just a boy when my daddy died. Let my mother live till I get grown. Let my mother live till I get grown. Sick and world all alone.
A partir de Washington, esta é a Voz da América, na sua emissão em português para a África, deste 30 de agosto de 2017. São 13 horas e 30 aqui em Washington, 19 e 30 em Moçambique e 18 e 30 em Angola. Ao microfone, Amancio Miguel. São principais notícias hoje. A tempestade Harvey, que entrou hoje pela segunda vez no território americano, deixando devastada grande parte da cidade de Houston, no estado de Texas, provocou 19 mortes, milhares desalojados e prejuízos avultados. O secretário de Defesa americano, Jim Mattis, disse que os Estados Unidos nunca esgotam a possibilidade de soluções diplomáticas para a crise com a Coreia do Norte. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Na internet estamos no endereço www.voaportugues.com e ainda nas redes sociais, no Facebook, Twitter, Snapchat e Instagram, onde a nossa referência é VOA Português. No WhatsApp, o nosso número de contacto é o +1 908-652-4584. Na produção desta emissão, a Doris Dodson e na técnica conosco hoje o Wagner Robert. E quando são 13 horas e 31 minutos aqui em Washington, convido o João Santarita para as notícias para começar esta emissão.
A tempestade Harvey, que entrou hoje pela segunda vez no território americano, deixando devastada grande parte da cidade de Houston, no estado do Texas, provocou pelo menos 17 mortes e milhares de desalojados e prejuízos avultados. O Centro Nacional de Furacões informou que Harvey já provoca estragos agora no estado vizinho de Louisiana, mas com menos força. As autoridades continuam focadas em resgatar pessoas que continuam em áreas isoladas e a cuidar de cerca de 30 mil desalojados, queríamos dizer. As autoridades convocaram cerca de 14 mil membros da Guarda Nacional para participarem nas operações de salvamento.
O secretário de Defesa americano Jim Mattis disse que os Estados Unidos nunca esgotam a possibilidade de soluções diplomáticas para a crise com a Coreia do Norte. Isto depois do presidente Donald Trump ter afirmado no tweet que conversações não são a resposta a dar à Coreia do Norte, que esta semana levou a cabo mais um teste de um míssil balístico. Trump disse que os Estados Unidos estão a conversar com a Coreia do Norte e a dar-lhe dinheiro há 25 anos sem qualquer resultado. O secretário de Defesa americano manteve hoje conversações em Washington com o seu homólogo da Coreia do Sul para estudar uma maior colaboração em questões de defesa.
O Alto Comissário das Nações Unidas para os Direitos Humanos considerou hoje que os constantes comentários depreciativos do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em relação aos meios de informação e aos jornalistas, constituem uma incitação à violência. Ao referir que uma grande parte dos jornalistas são pessoas más e desonestas, não será necessário puxar muito pela imaginação para saber o que poderá acontecer aos jornalistas, afirmou Zahid Rad Al-Hussein numa conferência de imprensa realizada hoje em Genebra, na Suíça.
Os Estados Unidos efetuaram um ataque aéreo para impedir que elementos do grupo Estado Islâmico que fugiam do Líbano tivessem entrado no leste da Síria. Na segunda-feira, centenas de guerrilheiros do grupo Estado Islâmico fugiram da região da fronteira entre o Líbano e a Síria, movimentação integrada num acordo de cessar-fogo. A coluna seguia para uma localidade ocupada pelo grupo terrorista, situada próximo da fronteira iraquiana, quando foram confrontados com ataque aéreo dos Estados Unidos. Uma declaração da coligação indica que o ataque bloqueou o comboio de viaturas, destruindo uma estrada e uma ponte, mas não refere o local onde a intervenção teve lugar. A coligação acrescentou que acompanha a coluna em tempo real e não descarta a possibilidade de atacar os guerrilheiros do grupo Estado Islâmico.
No Ruanda, a polícia indicou estar a investigar Diane Shima Rwigara, uma crítica do presidente Paul Kagame, por alegada evasão fiscal e fraude. As autoridades passaram busca à residência da família, situada na capital, Kigali, desmentindo que Rwigara tenha sido detida. Rwigara, uma contabilista de 35 anos de idade, tem acusado repetidamente o presidente Kagame de reprimir a dissensão e criticou a Frente Patriótica de Controlo Total do Poder. Thank you.
Nos próximos cerca de 30 minutos, iremos falar da corrupção no setor do turismo em Inhambane, Moçambique, e também do roubo de combustível, isto na província moçambicana de Manica. Falaremos do Parlamento na Guiné-Bissau e também da questão das eleições em Angola. E quando são 13 horas e 35 minutos, vamos agora mesmo a Moçambique para dizer que alguns operadores turísticos de Vilanculos, isto na província de Inhambane, estão envolvidos em esquemas de fuga ao fisco. Esta denúncia é feita pelo Centro de Integridade Pública. Alfredo Júnior reporta.
Num trabalho de investigação realizado em diversas instâncias turísticas localizadas no município de Vilanculos, na província de Inhambane, tais como Águia Negra e Hotel Pescador, o CIP constatou que os ganhos provenientes do turismo não são tributados, uma vez que os mesmos são registados e pagos fora do país, num amplo esquema de corrupção, segundo Borges Nhamiri. O outro setor com corrupção estruturada no município de Vilanculos, ainda de acordo com o CIP, é o da terra, onde se registram ocupações ilegais em terrenos destinados a atividades turísticas. A Federação de Turismo diz que, apesar de os pagamentos e registros fora do país serem uma prática normal, a autoridade tributária devia procurar formas de fiscalizar e tributar estas receitas, disse Raúfo Ustá. O Gabinete Central de Combate à Corrupção promete investigar as denúncias do CIP. De Maputo, Alfredo Júnior para a Voz da América.
Obrigado, Alfredo Júnior, falando desta questão de corrupção no turismo na província de Inhambane, um estudo feito pelo Centro de Integridade Pública em Moçambique, que é o CIP. Enquanto isso, em Manica, também em Moçambique, a polícia deteve 12 indivíduos por desvio e venda ilegal de combustível. André Batista.
Após a explosão de um caminhão cisterna, que fez mais de 100 mortos e centenas de feridos na província vizinha Tete, a polícia de Manica passou a controlar nas suas patrulhas práticas de balteamento de combustíveis de cisternas e o tanque dos caminhões para alimentar a rede de revendedores de rua como forma de combater a venda ilegal de combustíveis. Segundo Leonardo Colher, chefe do Departamento das Relações Públicas no comando da polícia de Manica, diz que o trabalho desmantelou redes de venda de combustíveis.
Foram instaurados 4 processos nos distritos de Gondola, Barro e Cidade de Chimoio. Como podemos notar, quando falamos de Gondola, Chimoio e Barro, de certa forma denota que ao longo das estradas nacionais, as mais tanto movimentadas, Estrada Nacional número 6 e número 7,
é onde essa atividade vinha se realizando com muita frequência. Então, a polícia centralizou as suas ações operativas nestas mesmas áreas e foi possível, portanto, desmantelar alguns focos.
Contudo, assegurou que a patrulha vai continuar.
Assumimos que é um trabalho que deve continuar. E o apelo que fazemos é que os cidadãos obedeçam todas as regras, portanto, de compra e venda destes combustíveis, não de forma clandestina e em condições de segurança, tanto que podem pôr em causa até a vida dessas mesmas pessoas, tal como já acompanhamos algumas tragédias.
De Manica, André Batista, para a Voz da América.
13 horas e 40 minutos, esta é a emissão vespertina em língua portuguesa da Voz da América a partir de Washington. Na Guiné-Bissau, faz um ano e três meses que o Parlamento não se reúne. Na origem disso, a crise política. E os salários, uma questão que divide opiniões, uma vez que há um grupo que diz ser injusto receber sem trabalhar. Isto quer dizer que os parlamentares, apesar de não reunirem, continuam a receber. Lassana Kassamá.
Aliás, já se contam dois governos que não conseguiram fazer reunir a sessão plenária e assim consequentemente provar os seus respectivos programas e orçamentos. O de Bassirou Yaye e o atual liderado por Umaro El Mokhtar Sissoko Embaló, por menor que para algumas opiniões devia implicar a suspensão do salário aos deputados, uma dessas opiniões vem do jurista Nelson Moreira.
Salário é contrapartida de serviço prestado. Alguém trabalha e chega ao final do mês, recebe uma remuneração em contrapartida do trabalho prestado. Isso que é o salário. Não há outro conceito de salário para além desta aqui. Agora, se o Parlamento está fechado, digamos assim, por plenário, que é o órgão máximo da Assembleia, não funciona. A Assembleia ficou limitada às comissões, aquelas comissões lá permanentes, à mesa. Ok, se eles não trabalham, não têm que receber. Isso, tirar o enquadramento jurídico, moralmente, por questão de ética, não fica bem. O salário é para quem trabalha, quem vai ao serviço. Quem não trabalha, não tem direito de receber, não tem que pedir.
Leitura contrária tem um jurista e consultor, Luís Petit.
O salário é um direito adquirido pelos deputados, obviamente que sim. Os deputados, mesmo não estando a trabalhar na plenária, mas também, é bom entender que realmente, eles não só fazem trabalho ligado à plenária da Assembleia Nacional para discutir assuntos importantes, mas também fazem parte de outros órgãos da Assembleia Nacional Popular, como instituição da República, não é? Fazem-se funcionar por diferentes órgãos que compõem a própria Assembleia Nacional Popular. A plenária é um dos órgãos. Se isto for visto no campo ético, digamos assim, que quem não trabalha, obviamente, que não recebe, também devemos entender que aquilo que é o ético não é o legal. O legal também não é o ético.
Isto não corresponde minimamente à verdade e eu desafio qualquer pessoa que defenda essa opinião. Porque isso é tão simples. Primeiro, as pessoas são eleitas como representantes do povo. Agora, o trabalho fora de plenária é no sentido de fazer recolha de opiniões, recolha de necessidades, reunir com o seu eleitorado, recolher as propostas e depois submeter isso à discussão de plenária.
Contudo, para Luís Petit, não existe nenhum outro mecanismo legal para impedir que os deputados recebam os seus respectivos salários.
Não vejo que haja outro mecanismo que possa impedir ou que possa limitar os deputados a receber o seu salário, porque é bem sabido que realmente os deputados estão em pleno exercício das suas funções enquanto tal, não é? Durante essa legislatura. E as situações que levaram com que chegássemos a essa situação de os deputados não estarem a receber o seu salário são o que também nós conhecemos de crise política que abalou não só a própria Assembleia Nacional Popular, mas, digamos, todas as instituições políticas no seu todo.
De acordo com o regimento, o Parlamento reúne-se 4 vezes por ano em sessões ordinárias e extraordinariamente por iniciativa do Presidente da República, da maioria dos deputados, do Governo e da sua Comissão Permanente. Lassana Kassamá, Voz América em Bissau.
Obrigado, Lassana Kassamá, falando desta questão que tem a ver com os parlamentares que continuam a receber, apesar de não reunirem, isto por causa da situação política que o país vive. O chefe da missão de observadores da comunidade do país de língua oficial portuguesa às eleições em Angola garante que não viu qualquer indício de fraude durante o ato eleitoral do passado dia 23 de agosto. Miguel Trovoada falou em São Tomé depois do regresso de Angola. Oscar Medeiros.
Trovoada diz que a oposição angolana terá as suas razões para contestar os resultados das eleições, mas garante que, enquanto chefe da missão de observação da CPLP, não viu fraude durante o escrutínio.
A oposição terá as suas razões. Nós dizemos é que nós só podemos dizer aquilo que vimos, aquilo que observamos, e não observamos fraude. Se ela entende que há fraudes, eu acho que existem mecanismos previstos na lei e instâncias próprias onde os resultados podem ser impugnados. E os partidos, obviamente, tinham os seus delegados em todas as mesas. A verdade é que nós assistimos à contagem, eu estive à contagem do princípio ao fim, e não houve nenhuma contestação de nenhum delegado à contagem.
Miguel Trovoada diz ainda que outras missões de observação às eleições angolanas também garantem que não observaram qualquer anomalia no dia da votação.
Logo após as eleições, portanto no dia 24, tivemos uma reunião para avaliar. E quer a CPLP, quer a União Africana, a SADEC, que tem para além da delegação da SADEC, uma delegação do Fórum das Eleições da SADEC, a Comunidade Económica do Estado da África Central, todos reconheceram que essas eleições decorreram num clima de grande normalidade, em obediência à Constituição e às leis, e que não detectaram nenhuma anomalia no ato de votação.
Oscar Medeiros, a Voz da América em São Tomé.
Oscar Medeiros falando da questão das eleições em Angola. Aliás, as eleições em Angola voltarão a ser destaque na terceira meia hora desta emissão vespertina, exatamente na página Agenda Africana. Agora vamos ao Brasil, onde especialistas em meio ambiente dizem que este país não está em condições de alcançar o desenvolvimento sustentável. Um dos especialistas, entrevistado por Patrick Vaz, afirma que o Brasil tem uma democracia de baixíssima qualidade.
A reviravolta na proposta do governo federal de não mais abrir mão de uma área na Amazônia do tamanho do estado do Espírito Santo para exploração mineral é um exemplo de que o Brasil está bem distante de conseguir se desenvolver sustentavelmente. E se um dia ocorrer essa atividade, os impactos no meio ambiente vão ser irreversíveis. São análises de especialistas. O economista e ecologista Sérgio Besserman, presidente do Instituto de Pesquisas Jardim Botânico no Rio de Janeiro, diz que a mentalidade do governo ainda está no século passado.
O país e o mundo estão longe de conseguir isso. Em primeiro lugar, porque continua a prevalecer uma visão do século passado, de que temos a natureza de um lado, e o desenvolvimento econômico, o combate à pobreza, o combate à desigualdade do outro. E o que nós temos que fazer é harmonizar, encontrar um jeitinho de fazer as duas coisas. Isso é uma bobagem. A natureza não tem problema nenhum. A humanidade não tem nenhuma capacidade de fazer mal à natureza, porque o tempo da natureza é contado em milhões de anos. A gente destruir tudo, daqui a pouco está tudo aí de novo, sem nós. Agora, nós, a humanidade e a natureza do nosso tempo, estamos com um problema gravíssimo. Nós estamos degradando o planeta numa velocidade muito superior à capacidade do planeta de se recompor e continuar a nos entregar serviços que são fundamentais para o bem-estar, a liberdade e a sobrevivência da própria humanidade. Clima, solo, biodiversidade, água. Então, não existe oposição entre desenvolvimento e o que nós chamamos de sustentabilidade. Se o Brasil fosse um país de uma democracia de qualidade maior, governança efetiva, muita transparência e controle social e democrático do que é feito, na minha opinião, seria possível não abrir mão de reserva, nem de legislação, nem de nada disso. Isso é inaceitável. Mas é possível organizar alguma atividade de mineração que dê um retorno econômico e social importante e cujos impactos sejam devidamente compensados. O Brasil não é isso. O Brasil é uma democracia de baixíssima qualidade, na qual a confiança nessas coisas que eu falei não é possível de ter.
O biólogo Ronan Caldeira também faz uma crítica ao modo como o governo federal quer desenvolver o Brasil sem ser sustentável.
Em tese, o governo estava usando como moeda de troca uma estratégia que ele se encontra fragilizado. Ele precisa de uma moeda de troca para conseguir se manter estável no poder. Do ponto de vista ambiental, não dá para se mensurar o impacto que isso vai gerar, porque ele é muito grande.
É uma área do tamanho do estado do Espírito Santo.
Sim, é uma área muito grande, representativa. É, entre dois estados, o Amapá e o Pará, e que, pela condição que ali se encontra, uma foz de diversos rios importantes do Brasil, vai acarretar num passivo não só ambiental, mas um passivo social gigantesco. Vale tratar que a gente ainda precisa do desenvolvimento, mas esse desenvolvimento que está se propondo para lá não é de forma alguma sustentável.
Repórter Patrick Vaz.
O Alto Comissário das Nações Unidas para os Direitos Humanos, Zeid Al-Hussein, considera que a liberdade de imprensa nos Estados Unidos está a ser atacada pelo presidente Donald Trump, com a possibilidade de consequências nacionais e globais. Este é o tema de um trabalho da nossa colega Laysa Schlein, apresentado por Paulo Oliveira.
Zeid Al-Hussein, o comissário da ONU para os Direitos Humanos, afirmou que as palavras têm consequências, as ações têm consequências, e ambas devem ser usadas com inteligência. Zeid sustenta que a caracterização pelo presidente Trump de jornais e outros meios de informação de mentirosos e trapaceiros causa danos. Segundo ele, a referência dos jornalistas como desonestos e demais pessoas e veículos de notícias falsas é potencialmente perigoso.
Is this not an incitement for others to attack journalists? And let's assume a journalist is harmed from one of these.
Se isto não constitui um incitamento para ataque aos jornalistas, pergunta Zeid, se um jornalista for atacado de uma dessas organizações, será que o presidente não tem responsabilidade por isso, por ter incitado a isso, refere ainda Zeid. Zeid considera que a demonização da imprensa é venenosa pelas consequências. Ainda segundo Zeid, as palavras do presidente dos Estados Unidos ressoam pelo mundo.
We see now in Cambodia, for example, the licenses of media, radio programs are being lifted off the air, and the president of the United States.
Vemos agora no Camboja que as licenças dos meios de informação, dos programas de rádio estão a ser tirados do ar, e o presidente dos Estados Unidos, os seus comentários são citados. Zeid refere que a liberdade de imprensa é uma pedra basilar da Constituição dos Estados Unidos, acrescentando ficar surpreendido que, em vez de defender esse direito, a liberdade de imprensa, está a ser atacada pelo presidente dos Estados Unidos. O comissário dos Direitos Humanos classifica esta situação como sendo uma reviravolta perigosa, levando ao incitamento e ao medo, à autocensura e à proibição, e mesmo à violência. Trump tem criticado rotineiramente os principais meios de informação, como a CNN e os jornais New York Times e o Washington Post. No início de agosto, criticou os órgãos da informação pela cobertura da violência num comício organizado por extremistas brancos em Charlottesville, na Virgínia. Classificou os jornalistas de indivíduos verdadeiramente desonestos. Trump tem criticado os meios de comunicação, tanto em discursos como no Twitter.
13 horas e 53 minutos. Continuamos a falar da política aqui dos Estados Unidos e também assuntos americanos. O estado americano do Texas, atingido fortemente pelo furacão Harvey, prepara-se para uma longa fase de reconstrução. Hoje, depois de ter perdido força e agora a tempestade tropical, voltou a embater pela segunda vez o território americano, entrando no final da manhã no vizinho estado de Louisiana. Os custos são enormes e as autoridades e empresas enfrentam uma crítica escassez de mão de obra qualificada. Problemas ligados à construção aumentam o impacto económico depois de uma longa paralisação de aeroportos, portos e refinarias de petróleo. Álvaro Lugero Andrade.
As equipes de resgate continuam à procura de pessoas desaparecidas no meio de milhares de pedidos de ajuda
enquanto casas, empresas e muitas infraestruturas estão praticamente destruídas. A reconstrução de Houston e outras áreas atingidas pela tempestade Harvey custará mais e demorará mais ainda em virtude da escassez já existente de trabalhadores de construção civil qualificados como carpinteiros e pedreiros e igualmente gestores de projetos. O chefe da Associação Geral de Trabalhadores Contratados disse que entre os seus membros há um déficit de 70% de pessoas qualificadas.
In many cases, it means delay, that it will take longer because.
Em muitos casos, isso vai significar muito atraso. Levará mais tempo porque as empresas que recorrem às subempreitadas não encontram pessoas disponíveis, diz Ken Simonson. Simonson afirma ainda que a construção evoluiu no trabalho, de manual para alta tecnologia, com uso de GPS e lasers. A tempestade causou grandes prejuízos em infraestruturas importantes, mas um especialista na Universidade de Cornell afirma, no entanto, que é cedo para calcular os prejuízos. Para realmente lidar com isso, há que saber o que valem as casas, máquinas, edifícios e estradas. E para ser sincero, realmente não conhecemos os dados e o que vamos reconstruir, afirmou o professor Kyle. O professor Stephen Kyle lembra que tudo o que foi danificado será reconstruído rapidamente porque as empresas precisam de receitas. As interrupções na produção de petróleo vão aumentar o custo da gasolina nos Estados Unidos em até 6,5 centavos por litro, cerca de 25 centavos por galão, durante algum tempo, advertiu.
Esta semana, o Quênia tornou-se no último país africano a banir o uso de sacos plásticos. No vizinho Uganda, o banimento dos sacos plásticos, em vigor desde 2009, tem uma implementação lenta. Especialistas dizem que os sacos plásticos são maus para o meio ambiente e os empresários do Uganda começam a ver as vantagens do banimento de sacos plásticos, apesar de ainda existirem alguns que violam o banimento. Este é um dos assuntos que, dentro de instantes, vai estar disponível na página da Voz da América, que é o www.voaportugues.com. E a caminharmos para o final, novamente o João Santa Rita.
Na página desportiva vamos começar com o mercado de transferências do futebol europeu. Termina amanhã a janela de transferência, os olhos virados para o Barcelona, que continua a querer comprar o brasileiro Coutinho ao Liverpool. Coutinho já pediu para sair, não tem jogado. O Liverpool continua a rejeitar as ofertas. Segundo notícias na imprensa espanhola, o Barcelona terá agora oferecido 160 milhões de euros pelo Brazuca. E com a janela de transferência a fechar, fala-se agora que caso o Liverpool rejeite, o que parece que vai rejeitar, fala-se na compra, portanto, do jovem argentino Dybala ao Juventus. Juventus quer André Gomes do Barcelona. O Paris Saint-Germain, depois de comprar o Neymar, comprou agora o jovem Mbappé ao Mónaco e por isso fala-se da saída de Angel Di Maria. É, para o Barcelona, talvez. É, complicadas estas vendas, trocas e baldrocas. É, lembram-se desse grande meio-campista do Barcelona, Xavi? De certeza que não precisa de dinheiro, mas acaba de ganhar a lotaria no Doha, no Médio Oriente. 300 mil euros. É, deve dar para fazer umas compras. Oi! Agora para o ténis, para o Campeonato Aberto dos Estados Unidos, o veterano suíço Roger Federer, terceiro cabeça de série, ontem precisou de 5 sets para superar o jovem americano Francis Tiafoe. Foram precisas 2 horas e 37 minutos. Federer acabou por vencer por 3-2, parciais de 4-6, 6-2, 6-1, 1-6 e finalmente 6-4. Já o líder do ranking mundial, Rafael Nadal, derrotou o sérvio Dusan Lajovic por 3-0, parciais de 8-6, 6-2, 6-2. Hasta la vista, Dusan. Nos femininos, a salientar a eliminação da alemã Angelique Kerber, a atual detentora do título, foi eliminada em 1 hora e 5 minutos pela japonesa Naomi Osaka, 2-0, parciais de 6-3, 6-1. Ao Federsen, Angelique, sayonara. A favorita é agora a checa Karolina Pliskova. Venceu facilmente a polaca Magda Linette, 2-0. Parciais de 6-2, 6-1.
O Alto Comissário das Nações Unidas para os Direitos Humanos considerou que os constantes comentários depreciativos do presidente Trump em relação à mídia e jornalistas constituem uma incitação à violência. Termina assim a segunda parte da emissão vespertina. Dentro de instantes, o Paulo Oliveira e a terceira e última parte. Boa noite, de Amanso Miguel.
Emissão da Voz da América em português. Transmitimos, como sempre, em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, ondas curtas para todo o mundo, frequência modulada em Cabo Verde, Guiné-Bissau, São Tomé e Moçambique. Podem ir à nossa página na internet em voaportugues.com ou através do telemóvel em voaportugues e acompanhar-nos no Twitter, Facebook e Instagram, bem como no WhatsApp pelo número mais 1-908-652-4584, 14:35 aqui em Washington. Lá fora, céu nublado, a temperatura é de 25 graus centígrados. Ao microfone, a partir de agora, o Paulo Oliveira. Na produção continua a Doris Dotson, a assistência técnica continua a ser de Wagner Robert. Temas do dia, a tempestade Harvey entrou pela segunda vez no território americano. O secretário da Defesa, Jim Mattis, afirma que Washington nunca esgota a possibilidade de soluções diplomáticas. 30 de agosto de 2017, quarta-feira, estaremos com a agenda africana e a vida na América. Teremos resumo de notícias e editorial da Voz da América. Alguns operadores turísticos de Vilanculos, na província moçambicana de Inhambane, estão envolvidos em esquemas de fuga ao fisco. A denúncia foi feita pelo Centro de Integridade Pública, Alfredo Júnior.
Num trabalho de investigação realizado em diversas instâncias turísticas localizadas no município de Vilanculos, na província de Inhambane, tais como Águia Negra e Hotel Pescador, o CIP constatou que os ganhos provenientes do turismo não são tributados, uma vez que os mesmos são registados e pagos fora do país, num amplo esquema de corrupção, segundo Borges Nhamiri.
Onde as contas onde os pagamentos são feitos, é o banco e os valores foram pagos durante um determinado período. E a ideia é saber se aqueles pagamentos foram posteriormente declarados para efeitos de tributação.
O outro setor com corrupção estruturada no município de Vilanculos, ainda de acordo com o CIP, é o da terra, onde se registram ocupações ilegais em terrenos destinados a atividades turísticas.
Há uma grande procura de terra para habitação e para fins turísticos. E aí surge um problema que é a ocupação ilegal da terra reservada para atividade económica, para habitação, mas também a ocupação da orla marítima, que é definida como a distância de 100 metros entre o limite de maré cheia até a orla.
A Federação de Turismo diz que, apesar de os pagamentos e registros fora do país serem uma prática normal, a autoridade tributária devia procurar formas de fiscalizar e tributar estas receitas, disse Raúfo Ustá.
E nós temos regras de quando se instala um projeto específico aqui de turismo. Por exemplo, um dos requisitos é abrirem-se contas bancárias nacionais. Agora, o que é que a autoridade tributária está a fazer em relação àquelas contas bancárias que são abertas em Moçambique e simplesmente não são usadas?
O Gabinete Central de Combate à Corrupção promete investigar as denúncias do CIP.
Penso que este relatório tanto tem a idoneidade bastante para ser objeto de estudo ou de análise nesse estudo técnico, E, portanto, o que vamos fazer é isso. Vamos estudar o relatório e, em função, portanto, daquilo que são as competências do órgão, decidir o que é que vamos fazer.
De Maputo, Alfredo Júnior para a Voz da América.
E aqui em Washington, a economia com o Álvaro Lúger Andrade.
Obrigado, Paulo. Vamos então às notícias da economia. Os principais portos marítimos de Moçambique registaram um aumento de movimento de carga no primeiro semestre deste ano. O manuseamento de carga nos primeiros 6 meses de 2017 cresceu 23% relativamente ao mesmo período do ano passado. O ministro dos Transportes e Comunicações, Carlos Mesquita, atribuiu o crescimento à estabilização dos preços de mercadorias no mercado internacional, tais como carvão, açúcar e algodão, produtos de exportação do país. Ainda em Moçambique, o governo aprovou o contrato para a exploração do maior depósito de grafite do mundo, em Balama, província de Cabo Delgado, mineral que deverá ser usado em baterias de carros elétricos. A empresa mineira australiana Shearer Resources diz que a procura por grafite está em alta a nível mundial por ser um componente usado em baterias numa altura em que o mercado de automóveis movidos a eletricidade e outros produtos elétricos está em expansão. A companhia aérea de bandeira sul-africana South African Airlines tem cerca de 850 milhões de rendes, aproximadamente 60 milhões de dólares retidos em Angola, verba que o governo sul-africano pretende ver regularizada pelo novo executivo. Os números foram avançados pela imprensa sul-africana numa altura em que a South African Airlines enfrenta uma forte crise financeira e necessita de 10 mil milhões de rendes, 700 milhões de euros de fundos públicos a concretizar-se em setembro. Ainda em Angola, as reservas internacionais renovaram mínimos históricos em junho, caindo para 16.788 milhões de dólares, praticamente metade face a 2013, disse o Banco Nacional de Angola. Entre maio e junho, registrou-se a maior quebra do ano, superior a 1.260 milhões de dólares. O governo da Guiné-Bissau aprovou o aumento da participação acionista da australiana Far Limited nas licenças de exploração dos blocos petrolíferos Sinapa e Esperança e prorrogou as mesmas licenças até 2020. Caso ocorra uma descoberta desse tipo, a Petroguin assumirá uma exportação de 10% e a Far Limited e a Svenka Petroleum Exploration AB, o outro parceiro, ficarão com participações de 19% e 70%, respectivamente. A empresa Fogo Coffee Spirit pode exportar, no início de setembro, mais de 11 toneladas de café comercial de Cabo Verde para os Estados Unidos, o triplo da quantidade exportada no ano passado para o mesmo destino. Esta vai ser a terceira vez que a empresa cabo-verdiana exporta café comercial para os Estados Unidos através de um acordo de fornecimento estabelecido com a multinacional Starbucks. E nas cotações de câmbio, na manhã desta quarta-feira, uma libra valia 1 dólar e 29 centavos, um euro era comprado a 1 dólar e 20 centavos, um dólar custava 166 kwanzas, 92 escudos, 61 meticais, 20.400 dobras santomenses, 545 francos CFA e 12 rands sul-africanos.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala Só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar, é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
O furacão Harvey continua a assolar a zona leste do Texas e, embora os danos parecem ser generalizados, até agora o número de vítimas é muito reduzido, mas podem aumentar quando as autoridades tiverem acesso a todas as áreas afetadas. Este tema para a edição de hoje de A Vida na América, comigo, o Paulo Oliveira. Harvey pode vir a ser um dos mais dispendiosos furacões da história dos Estados Unidos. Segundo a agência responsável do sector, o furacão que em 1900 assolou Galveston, no Texas, foi aquele que o maior número de vítimas causou, provocando mais de 8 mil mortos, embora alguns coloquem o número de vítimas em 12 mil. Os furacões não tiveram nomes até que o Centro Nacional de Furacões começou a fazê-lo em 1950. Em 1928, uma outra tempestade assolou o sudeste da Flórida, matando cerca de 2.500 pessoas. O Katrina é o mais recente das tempestades com maior número de mortos, tendo causado cerca de 1.200 quando assolou Nova Orleans em 2005, destruindo grandes zonas daquela cidade. Dois furacões que não tiveram nomes, em 1893, integram um grupo de cinco com maior número de vítimas. Uma delas atingiu a Louisiana, matando entre 1.100 e 1.400 pessoas. A outra assolou a Geórgia e a Carolina do Sul, custando a vida entre 1.000 e 2.000 pessoas. Embora muitas das tempestades com maior número de vítimas tenham ocorrido há já algum tempo, o custo dessas tempestades tem vindo a aumentar ao mesmo tempo que se restava o aumento da população ao longo das costas. O Katrina é considerado o mais dispendioso de todos os tempos, segundo os especialistas, que avaliam em 108 mil milhões de dólares. O Ike, que atingiu o Texas e a Louisiana em 2008, custou mais de 29 mil milhões. Por seu lado, o Andrew, que atingiu a Flórida e a Louisiana em 1992, provocou danos de mais de 26 mil milhões de dólares. Em 2005, o Wilma assolou o sul da Flórida, causando danos de cerca de 21 mil milhões de dólares. A quinta tempestade, que provocou mais danos, foi o Ivan, que assolou o norte da Flórida e o Alabama em 2004, provocando danos de cerca de 19 mil milhões de dólares. Esta é a emissão da Voz da América em português, de quarta-feira, dia 30 de agosto de 2017. Transmitimos, como sempre, a onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, ondas curtas para todo o mundo. Frequência modulada para São Tomé, Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Podem aceder à nossa página na internet em voaportugues.com ou através do telemóvel em voaportugues e acompanhar-nos também no Twitter, no Facebook, no Instagram e no WhatsApp pelo número mais 1-908-652-4584.
Agenda Africana. Os desafios de um continente em análise na Voz da América.
Este mês, Angola, Ruanda e Quênia realizaram eleições. À exceção de Ruanda, nos dois outros países, a oposição acusa os partidos no governo de fraude, mas os observadores dizem que os processos foram transparentes. Em ambos casos, os observadores recomendam a necessidade de melhoria de acesso aos meios de comunicação públicos por parte da oposição. Esse é um dos pontos desta agenda africana, centrada no processo angolano, em particular as promessas de João Lourenço, que pelos números oficiais surge como virtual vencedor. Na sua campanha, João Lourenço, do MPLA, prometeu, entre outros aspectos, combater a corrupção e levar avante a diversificação da economia. O investigador luso-angolano Eugênio Costa Almeida, do Centro de Estudos Internacionais do Instituto Universitário de Lisboa, analisa os desafios disso.
Visto com um bocado de distância, a África tem conseguido fazer um percurso importante e progressivo, porque em África, no começo das independências, os países todos, sem exceção, seguiam o modelo do Estado de partido único, e seguiam o modelo ou da China ou da União Soviética, e não havia questão de qualquer impacto de eleições. As eleições tinham sempre um resultado pré-definido pelo Comitê Central, pelo Partido Único. Assim, temos agora um período desde 1992 em que todos os países em África, sucessivamente, adotaram o princípio do multipartidarismo e das eleições regularmente repetidas e, em princípio, iguais e livres e secretas. Só que neste processo, nesta segunda fase da história da democracia em África, nesta segunda fase ainda temos que percorrer algum espaço para conseguirmos uma maturidade da democracia em África. Neste momento temos, na maior parte dos casos, temos os antigos partidos da libertação, que reclamam legitimidade histórica, agarrados ao poder e excessivamente ansiosos para produzir resultados favoráveis durante as eleições, e depois assim acontecem estes excessos de afastamento dos partidos da oposição, o seu acesso aos mídias e de toda uma longa lista de obstáculos que se criam aos partidos da oposição. Talvez tenha isso também uma razão muito simples na realidade que a classe média em África é pequena, demasiado pequena, e quem está agarrado ao poder goza de uma vida de privilégios, de segurança económica enorme, e então a visão, o risco de se poder perder esses privilégios, perdendo eleições à oposição, evidentemente mete um pavor terrível a essas elites, e assim esquecem-se que deveriam estar vinculados aos princípios do Estado de Direito.
Para atrair investidores, Angola precisa de mudanças, continua Almeida.
Angola precisa de novos investidores, mas o investimento em Angola, quem é investidores de grandes capitais que Angola precisa, que vão investir num país em que obrigatoriamente 51% do capital tem que ser detido por um angolano? Os grandes investimentos, nós sabemos que neste momento grandes capitais que possam acompanhar outros grandes capitais, só vemos o petróleo ou a empresa de diamantes, portanto, ou Sanangol ou a empresa de diamantes. Não se sabe quem é Diema, não se vê que outras empresas ou que outros grandes capitais capitalistas possam existir, se é que existem com capacidade para isso. Tem que haver umas alterações substanciais no país. Eu prevejo, e como todos os angolanos, prevemos que o país vai se desenvolver, poderá entrar num bom caminho e poderá voltar. Mas tudo vai também depender de dois fatores importantes. O primeiro fator importante, que é uma reforma necessária, alargar a monodependência industrial do petróleo e, eventualmente, dos diamantes. Temos que explorar a agricultura, uma agricultura produtiva e industrial, boas novas indústrias. Angola tem capacidade para ter novas indústrias e exportadoras. Temos que reformular o sistema financeiro, é importantíssimo. Temos que reformular, e se necessário for, e necessário será, desvalorizar o coisa para o tornar uma moeda credível como divisa externa, ou ter portanto, alguma paridade face às moedas fortes, para lhes permitir batalhar a nível económico, nomeadamente tanto na exportação quanto na importação, e temos que alterar o sistema de a pauta tributária a nível de investimento.
Uma saída para João Lourenço concretizar as promessas pode passar por assumir as rédeas do MPLA.
Fazer aquilo que em Moçambique, como sabe, teve uma situação análoga, em que o partido da Frelimo, que era o partido mais votado, tinha como presidente Gabuza, e o presidente da República era o vice-presidente, que era o partido, que é o Nilce. E o Nilce conseguiu que Gabuza abdicasse para a Nilce ficar como presidente do Moçambique e da Frelimo. Aí, se João Lourenço conseguir essa moçambicanização do sistema dentro do MPLA, aí ele poderá ter mais mão para levar por diante os seus objetivos, a sua reforma.
Por outro lado, se calhar o João Lourenço não quererá hipotecar a sua carreira política a favor de nomes ligados a José Eduardo dos Santos.
Isso também acredito que sim, que é evidente, até porque, de acordo com o presidente Eduardo dos Santos, ele só vai ficar, salvo erro, até meados com Lourenço. Eu não, pessoalmente não conheço, mas daquilo que eu conheço a sua carreira política, é um homem muito paciente, para alguma coisa foi um militar de carreira conceituado. Portanto, quem aguenta, quem esperou tanto tempo também pode esperar mais um ano para, a partir daí, tomar as linhas programáticas, governativas que ele seja.
Nas recentes eleições angolanas, os observadores internacionais criticam o acesso da oposição aos meios públicos de comunicação social e melhor registro eleitoral. O professor universitário de Direito Constitucional na África do Sul, André Thomas Hansen, diz que a África precisa de maturidade na democracia.
Visto com um bocado de distância, a África tem conseguido fazer um percurso importante e progressivo, porque em África, no começo das independências, os países todos, sem exceção, seguiam o modelo do Estado de partido único. E seguiam o modelo ou da China ou da União Soviética, e não havia questão de qualquer impacto de eleições. As eleições tinham sempre um resultado pré-definido pelo Comitê Central, pelo Partido Único. Assim, temos agora um período desde 1992 em que todos os países em África, sucessivamente, adotaram o princípio do multipartidarismo e das eleições regularmente repetidas e, em princípio, iguais e livres e secretas. Só que neste processo, nesta segunda fase da história da democracia em África, nesta segunda fase ainda temos que percorrer algum espaço para conseguirmos uma maturidade da democracia em África. Neste momento temos, na maior parte dos casos, temos os antigos partidos da libertação, que reclamam legitimidade histórica, agarrados ao poder e excessivamente ansiosos para produzir resultados favoráveis durante as eleições, e depois assim acontecem estes excessos de afastamento dos partidos da oposição, do seu acesso aos mídias e de toda uma longa lista de obstáculos que se criam aos partidos da oposição. Talvez tenha isso também uma razão muito simples na realidade que a classe média em África é pequena, demasiado pequena, e quem está agarrado ao poder goza de uma vida de privilégios, de segurança económica enorme, e então a visão, o risco de se poder perder esses privilégios, perdendo eleições à oposição, evidentemente é mete um pavor terrível a essas elites e assim esquecem-se que deveriam estar vinculados aos princípios do Estado de Direito.
Esta situação torna quase impossível a oposição ter resultado nos casos em que acusa o governo de fraude eleitoral. Em Angola, a UNITA e outros partidos prometem impugnar os resultados. Eugênio Almeida.
O Tribunal Constitucional tem membros nomeados pelo Presidente da República, membros nomeados pela Assembleia da Nacional, membros nomeados pelos partidos, neste caso, o MPLA e pela UNITA, tem o seu mandato já, e isso já foi mais que uma vez denunciado, nomeadamente no Voice of America, no VOA, que o seu mandato já caducou e já deviam ter sido alterados, substituídos. A Constituição diz que eu digo claramente isso, e a Assembleia Nacional, na altura, podia e devia ter feito a sua substituição. Pelo menos, o Presidente da República não quereria fazer, porque se achava que já estava num período, entre aspas, de gestão, não faria. Podia manter o presidente como que é nomeado por ele. Mas a Assembleia Nacional tinha competências para isso, e os partidos políticos, neste caso, MPLA e a UNITA, principalmente a UNITA, que seria a parte mais interessada, deveriam ter feito pressão para que esses membros fossem substituídos.
Eleições angolanas em análise nesta agenda africana com Amancio Miguel. Conversamos com Eugênio Almeida, investigador luso-angolano do Centro de Estudos Internacionais do Instituto Universitário de Lisboa, e André Thomas Onsen, académico baseado na África do Sul.
Passagem para o resumo de notícias desta quarta-feira, dia 30 de agosto de 2017. A tempestade Harvey, que entrou hoje pela segunda vez no território americano, deixando devastada grande parte da cidade de Houston, no estado do Texas, provocou 19 mortes, milhares de desalojados e prejuízos avultados. O Centro Nacional de Furacões informou que Harvey já provoca estragos no estado vizinho de Louisiana, mas com menos intensidade. Enquanto as autoridades continuam focadas em resgatar pessoas que continuam em áreas isoladas e a cuidar de cerca de 20 mil desalojados, a chefe interina do Departamento de Segurança Interna, Helen Duke, avisa que a recuperação levará muito tempo e o Estado terá de contar com o apoio do Governo Federal. O secretário da Defesa americano, Jim Mattis, disse que os Estados Unidos nunca esgotam possibilidades de soluções diplomáticas para a crise com a Coreia do Norte. Isto depois do presidente Donald Trump ter afirmado em tweet que conversações não são a resposta a dar à Coreia do Norte, que esta semana levou a cabo mais um teste de um míssil balístico. Trump disse que os Estados Unidos estão a conversar com a Coreia do Norte e a dar-lhe dinheiro há 25 anos, sem qualquer resultado. O secretário da Defesa americana manteve conversações em Washington com o seu homólogo da Coreia do Sul para estudar uma maior colaboração em questões de defesa. O Alto Comissário da ONU para os Direitos Humanos considerou que os constantes comentários depreciativos do Presidente dos Estados Unidos em relação aos média constituem uma incitação à violência. Secção editorial refletindo os pontos de vista do Governo dos Estados Unidos. Os governos da França, Inglaterra e dos Estados Unidos acolheram recentemente o anúncio pelo Exército Nacional Líbio, ou LNA, que vai investigar notícias de mortes ilegais em Benghazi. O LNA reconheceu o pedido de detenção emitido pelo procurador do Tribunal Penal Internacional para um dos membros daquela formação, o Major Mustafa Al-Verfali, e suspendeu-o para investigação. Os Estados Unidos apelam ao LNA para que assegure que a investigação seja efetuada na totalidade e imparcialidade e que os autores das mortes ilegais sejam responsabilizados. Al-Verfali, um comandante militar líbio, é acusado pelos juízes do Tribunal Penal Internacional de disparar ou ter ordenado a execução de 33 pessoas civis ou combatentes feridos em pelo menos 7 incidentes ocorridos em 2016 e 2017. Major Al-Verfali é leal a Khalifa Haftar, um antigo general do tempo do ditador Muammar Gaddafi. Haftar esfriou o sector militar mais poderoso da Líbia e as suas forças conseguiram recentemente recuperar Benghazi, após uma campanha contra outros grupos militantes. Os Estados Unidos acompanham atentamente o que se passa no conflito líbio. Os suspeitos de terem cometido ordenado e não conseguiram impedir assassinatos ilegais, bem como a tortura de todos os lares, devem ser totalmente investigados e responsabilizados. Os Estados Unidos e os seus aliados continuam as iniciativas a nível internacional a fim de assumir a ação adequada contra aqueles que são cúmplices nas violações da lei internacional dos direitos humanos, qualquer que seja a sua filiação. É do interesse da Líbia poder contar com forças unificadas responsáveis pela segurança do país e agindo dentro das leis líbias e respeitando a legislação internacional. Os governos da França, da Inglaterra e dos Estados Unidos reafirmam o seu apoio ao acordo do Governo Nacional. Acentuamos a importância do papel central das Nações Unidas em facilitar o diálogo político líbio, acolhendo com agrado o novo representante especial do secretário-geral, Ghassan Salamé, e onde devemos apoiar as iniciativas para facilitar uma solução política na Líbia. Foi um final, refletindo os pontos de vista do Governo dos Estados Unidos. Ouvintes, em nome de todos quantos prepararam a apresentar o programa desta quarta-feira, sinceros votos, muito boa noite. Então, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.